Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. E hoje nós estamos conversando com o Elton Bars aí sobre, né, a 7ª Conferência de Cultura, sobre o Sistema Nacional de Cultura, né? Fizemos o primeiro bloco mais explicando, de forma geral, de onde nós partimos, né? O que aconteceu. E agora vamos falar sobre, efetivamente, a conferência, Elton. Então, eu queria que você fizesse um balanço, né, de como é que foi a conferência aqui em Curitiba. Eu estive lá, participei da conferência também, foi um prazer, foi muito bom. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a conferência que aconteceu aí esses últimos dias aqui em Curitiba.
Bom, primeiro nós tivemos o atrapalho em geral, sabe, Diogo? Porque, assim, esse processo de conferência, ela foi decretada pelo governo anterior, com outras normas, outros sentidos, né? Até tentando muitas vezes para que ele não saísse de fato, né? E esse governo teve a coragem de anular todos os processos que estavam sendo feitos, né, e decretar um novo processo. E aí se criou muitas dificuldades, né, principalmente na questão do calendário. Muitos municípios já tinham feito conferências, mas não tinham nem regra de como tirar os delegados, quantos delegados que tinha que tirar e tal. Então, de modos que boa parte não tem que fazer de novo, né? O meu município, Ponta Grossa, por exemplo, fez lá, ó, a conferência, tirou delegado, elegeu os conselheiros municipais, mas vai ter que fazer outro para tirar delegados e debater a pauta nacional, né? Então, e aí se surgiu um calendário bastante apertado. E Curitiba, como outros, esses que eu falei para você antes, Paranaguá e Piraquara, eles ficaram, né, nesse novo regramento, nessas novas datas. E aí Curitiba fez e enfrentou, viu, Diogo, um processo difícil, porque bateu exatamente com quando o pessoal estava fazendo os seus projetos da Lei Paulo Gustavo, né? E com a divulgação da Paulo Gustavo. Então, e na minha opinião, né, isso criou bastante problema, porque todo mundo estava centrado nisso, né? Então, nós encurtou o debate, né? Encurtou o debate no sentido da ampliação do número de pessoas, né? Apesar que tivemos aí, pelo menos, nós tivemos em torno de 120 delegados participando, né? Mas poderíamos ter mais. A tradição de Curitiba mostra que a gente poderia ter mais, né? Num processo normal, que é das conferências municipais de Curitiba, né? E além do mais, no dia caiu uma chuva miserável, né, que fez com que alguns delegados não chegassem a dar o debate. Mas sim, foi um esquenta, foi importante manter essa aí, né? E cerca de 3-4 dias antes, o MINC divulgou um outro calendário que poderia ter sido feito para frente, né? Mas em Curitiba resolveu se manter a data, porque no final do ano teremos outra conferência em Curitiba, aí sim para debater a questão de Curitiba e para debater, escolher os novos conselheiros municipais. O Conselho Municipal de Cultura, que é o que promove, organiza a conferência e tem a estrutura daí da Fundação Cultural, resolveu, se a gente colocasse para debater Curitiba e a eleição dos conselheiros junto com a eleição dos delegados e o debate da nacional, ia atrapalhar muito, um ia atrapalhar o outro, e nós não íamos fazer nenhum de uma maneira efetiva, eficaz e eficiente. Então se optou por isso, né? Então o que eu gostei de melhor, Diogo, foi o debate, né? Foi o debate nos grupos, né? Mesmo a gente não tendo um texto guia, nós nos baseamos pelos enunciados, né, e pela prática e experiência de que cada um procurou o seu eixo. Eu acho que ficaram textos bastante importantes, porque Curitiba joga um peso muito grande, Diogo, no debate estadual, porque boa parte do setor da cultura se concentra em Curitiba. Isso é uma da realidade que nós temos que lutar, né, que é a descentralização a nível de Paraná, né? No Paraná nós temos, assim, Curitiba, que joga um pessoal. Se você ter uma ideia dos profissionais da economia criativa, Curitiba concentra 78% desses profissionais no estado, né? Então aí mostra o peso disso aí. Então assim, eu acho que a contribuição do debate que é muito bom. Então por isso que eu achei que foi importante, principalmente os textos e o debate que se gerou em cada grupo, né? E a possibilidade agora, né, desses delegados, delegadas irem provavelmente para Foz do Iguaçu, a gente não sabe ainda, né? Para debater com os outros municípios do Paraná. Então, acho que esse foi o de melhor que aconteceu nesse processo, né? Tirar esse encontro. E fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Eu acho que isso também foi uma questão interessante nesse processo.
Sim, pensando, né, quanto os fazedores de cultura vieram, sofreram muito, né, também como muita gente pela pandemia, mas sobretudo pelo descaso do governo anterior, eu acho que foi um momento importante. E essa palavra de descentralização apareceu em várias mesas, inclusive na que eu participei, e eu acho que isso também é muito bacana, Elton. E eu vou pedir agora para a gente soltar um áudio de um rapaz que participou, né, de uma das mesas, e ele queria fazer uma contribuição. Então, vamos soltar para a gente meio áudio, para depois o Elton comentar, fazendo um favor.
Boa tarde. Me chamo David José, tenho 26 anos, eu sou DJ, sou estudante na UTFPR e faço parte da Associação dos Moradores do Sabará. E nesse último sábado, eu tive a oportunidade de presenciar a Conferência Municipal de Cultura de Curitiba. Eu fui como delegado, representando o Eixo 2, que é a democratização do acesso à cultura e participação social. E durante essa conferência, que foi debatido dentro do meu eixo, né, sobre esse tema da democratização do acesso à cultura, e que eu pude ali demonstrar alguns pontos que eu acho bem relevantes sobre como é tratado, né, a questão da cultura, como é tratado o acesso à cultura para as populações que não fazem, que não estão perto do centro, né? Que não estão próximas à região central. Os bairros que ficam distantes, os territórios que ficam distantes da região central de Curitiba, são desassistidas pelo acesso à cultura. E isso é pensado, né? Isso é um projeto de você não levar a cultura até a população. A população que realmente precisa de acesso à cultura, a população que não tem, né? Não tem meios para pagar um show, por exemplo, para pagar um valor de ingresso para ir num teatro, para pagar o valor de ingresso para ir a um festival, entende? Então, essas pessoas que são as mais desassistidas pela cultura, porque a cultura ela tem que ser acessível, ela não pode ser excludente. E dentro desse... desses nortes que eu fui orientando minha fala dentro da conferência. Até porque ali eu vi muita gente gabaritada no assunto, né? Pessoas que são pesquisadores, professores, atores, diretores, músicos, escritores também. Então, pessoas que vivem da cultura, né? Diretamente ou indiretamente. Porém, eu ali me deparei com um cenário de que eu, no meu eixo, por exemplo, eu era a única pessoa ali representando a periferia. E conversando ali depois da conferência com outras pessoas, a gente consegue entender por que as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo na conferência. Que ela teve um número baixíssimo de pessoas que participaram da conferência. Então a gente já consegue entender que não há divulgação dessas discussões, né? Que seriam tão importantes ter a participação popular, porque nada melhor do que o próprio povo para sugerir sugestões, melhorias ou mudanças na forma de como a cultura é pensada e planejada em Curitiba.
É isso aí, o David, grande camarada nosso aí lá da cidade industrial de Curitiba. É, Elton, eu acho que ele traz algumas questões que são importantes, né? A gente falou sobre descentralização, né? O próprio tema traz essa questão da democracia, né? E a partir dessa fala, acho que a gente tem uma demanda, né? Como é difícil de organizar, né? Vindo de um cenário já tão precarizado, né? Mas eu acho que ele também traz essa questão de como é que a gente pode ampliar isso, né? Eu acho que a conferência também tem esse papel, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas demandas, né? Sobretudo também que é ele, né, na voz, ali, no que ele coloca, já é uma coisa muito impactante, muito simbólica, eu diria, porque é um camarada de periferia que está participando, que está dando a sua voz, né? Um jovem que está ali junto com professores, com artistas, enfim. É, e isso é muito bacana também. Mas, claro, a gente pensa que isso precisa ser maior, né? Essas políticas públicas precisam chegar em pessoas da periferia em maior número. Então, como eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Elton, dentro da sua experiência.
Bom, inclusive, eu acho que ele foi eleito delegado para estadual, inclusive, então eu acho que foi importante. Aliás, eu quero ressaltar isso, o processo de conferência também serve para isso, troca de experiência, né? É um aprendizado, não só para ele, mas ele também contribuiu para que outros que estavam lá naquele agrupamento, todos esses artistas, técnicos que ele falou, também aprendessem da realidade. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Né? Uma outra coisa que eu quero falar é que nós falamos da centralização das ações de cultura, de política de cultura em Curitiba, mas isso também existe dentro do próprio município. Né? O nosso plano municipal de cultura, que foi aprovado em 15, que agora nós vamos ter que começar a rever, né? Ele tem como centro a questão da descentralização. Né? Tanto que nós mudamos o formato da própria conferência, né? Essa que teve não, porque era uma conferência da etapa nacional. Mas você vê que agora as conferências em Curitiba, tem conferências por linguagem, que são 9 hoje, né? E temos conferência em todas as regionais, em função desse processo, dessa questão da descentralização. A conferência do final do ano vai ter esse espaço. Mas tem um fato que eu acho que é importante, que vale a pena dizer, né? Que quando se levantou as questões das ações de cultura, dos equipamentos de cultura em Curitiba, né, no debate do plano de 15, se verificou que tanto as questões dos equipamentos públicos, Curitiba é um dos gestores que mais tem espaços culturais no Brasil. Né? Ele só perde para São Paulo, né? Mas se a gente comparar per capita, né, Curitiba vai ter uma relação melhor. Mas o grande problema é que 77% dos equipamentos de Curitiba estão em uma administração regional, que é a da Matriz.
Sim.
Né? Então o processo de descentralização é uma coisa importante que foi apontado. Se tentou se construir e se apontar para isso, né? E que dessa ação do nosso plano, por enquanto, a gente conseguiu fazer algumas políticas que fossem de circulação, e a construção do Teatro da Vila, lá, né, que é o Centro Cultural do SIC. Né? Não se avançou muito nessas questões. Tem muito a se fazer desse pronunciamento. Né? E também, uma coisa que a gente vem sofrendo é a questão do próprio financiamento. Nesse período todo, né? Com os golpes, com os governos e tal, o que ficou é que também sobrou muita coisa, não foi posto para se realizar. Né? O governo do estado, por exemplo, né, os profícios diminuíram muito, o governo federal diminuiu muito, né, e o governo municipal praticamente congelou o que gastava com a cultura, né, e sabendo que boa parte do que vem desses recursos vem do mecenato, da renúncia fiscal, né, que também não é acessível a todos. Então, por isso que, inclusive, o Conselho e tal formulou uma proposta de reformulação da lei de fomento, que está lá na Câmara, inclusive, para votar, né, que tentava abarcar isso, dando peso para o Fundo Municipal de Cultura. Né? Então, assim, é uma batalha, Jô, que nós, pelo menos as pessoas que estão trabalhando dentro dessa questão, que têm um olhar, que têm uma militância, a questão da descentralização é uma questão muito séria. Né? Como também é uma questão muito séria, a falta de recursos, né? Uma falta de recursos no sentido em que não dá para você, ao mesmo tempo, alimentar o que é mais ou menos a economia criativa, né, o setor organizado, as empresas e tal, e muito menos aquele que vai valorizar as identidades, né, as comunidades originais, a questão das identidades, os ciganos, os negros, e, né, e todo dentro desse aspecto, né, falta recurso. Né. E é por isso que a gente tem que refazer esse debate, né? Nós temos uma dificuldade com as nossas leis de fomento, só para entender só, nós temos três grandes modelos de gestões públicas no mundo, né? Um que é a França, mais ou menos Cuba, com sua diferença, que é a cultura com financiamento público, né? Depois, dois que nós temos, um modelo inglês, que é um modelo que se dá dinheiro para um órgão que é paraestatal. Ele não é necessariamente estatal, tem uma parte estatal, mas é uma parte privada, e que é mais ou menos como se fosse um sistema S, né? E a outra parte, que é o modelo americano, que é o da renúncia fiscal, né? No Brasil, nós temos esses três modelos funcionando, né? Interagindo entre si, muitas vezes bem ou mal, né? Então nós temos que também fazer esse acerto. Não que estou falando que a gente tem que optar por um ou por outro, mas nós temos que, pelo menos, que eles sejam comunicantes, né? Que eles, um contribua com o outro, né? Para um ajudar o outro, e que dentro de uma grande diretriz. Não adianta a gente ter grandes plano nacional que aponte para a descentralização, um plano estadual que fale sobre isso e planos municipais que falem sobre isso, se ninguém caminha para tal parte, né? Prestigiando essas diversidades que a gente tem. Desde o cara que faz o filme, né, que tem uma produtora que faz um filme, até o cara da comunidade, o pessoal do hip hop que está lutando aí para os seus 50 anos, né, esses que fazem roda de leitura nos bairros e tal. Então, todos esses têm que ser abarcados por esse processo, né? Mas primeiro nós temos que estabelecer esse processo de gestão, que é um pouco, vamos dizer assim, nosso processo de gestão é confuso no Brasil como um todo, né? Só dessas tradições que eu já falei, já mostrei isso. Então nós temos que montar, por isso que a gente, sim, montar o Sistema Nacional de Cultura. Não é o Sistema Nacional de Cultura de 2013, é o novo Sistema Nacional de Cultura, com elementos apontados no Sistema Nacional de 2013, né? É o SUS da Cultura. SUS da Cultura, quando eu falo, digo, só para passar de novo para você, no SUS diz assim: se o município recebe dinheiro, ou o estado recebe dinheiro, ele tem que ter uma contrapartida. Ele tem que colocar também, ele tem que casar junto. Uhum, né? Você veja, na lei Paulo Gustavo e na lei Aldir Blanc, só receberam, ninguém deu nada. Né? Então a gente vê vários entes aí se fazendo festa com chapéu alheio. Estou colocando tanto na cultura, estou construindo tanto na cultura, mas o dinheiro não é dele. Né? A política não é dele. Né? Então, por isso que um SUS da cultura, claro, com participação, com planejamento, né? Se ele recebe tanto, ele tem que casar tanto. Com certeza, só isso já nos ajudaria bastante, Diogo, até para chegar e criar políticas aí, como o nosso David falou, entendeu? Que alcançasse todos esses setores.
Justamente, Alton, muito bacana o que você fala. Vamos encerrar aqui, mas eu acho também bacana de falar, é um trabalho em conjunto, né? A gente sofre muito aqui no estado, né? Inclusive, tem sofrido ainda no estado, né? Estamos sofrendo com a questão da Secretaria de Cultura, e é um trabalho que tem que ser feito também, porque não adianta a gente ter um monte de espaço de cultura se as pessoas não acessam esses espaços, né? Então é uma coisa muito mais ampla de se pensar no sentido da difusão, no sentido da divulgação, né? Porque não adianta também Curitiba se gabar de ser uma cidade, não que você tenha falado isso, mas eu digo, não Curitiba tenha que se gabar dessa fama de ter vários equipamentos públicos, mas as pessoas não usam, né? Então é importante que seja um trabalho em conjunto, seja feito pela Fundação Cultural, pela Secretaria de Cultura, para que efetivamente a gente possa fazer com que a arte chegue nessas pessoas, que a descentralização seja algo concreto mesmo, né? E não fique só aí nas propagandas, enfim, que às vezes a gente acaba vendo, mas enfim, o debate está sendo feito pelos fazedores de cultura, e a busca, ela é essa, né? Essa palavra eu escutei muito na nossa mesa, sobretudo, né? Que falava de economia criativa, para pensar aí pessoas que possam trabalhar, porque a pessoa, como é que vai querer trabalhar com cultura se ela nem consome arte e cultura, né? Então fica muito difícil de pensar sobre isso. Mas enfim, Elton, vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Vamos fazer esse breve intervalo aí para voltar aqui no terceiro bloco para falar um pouco mais sobre essas questões pertinentes aí para toda a sociedade. E hoje a gente está destrinchando e o Elton está explicando muito bem sobre como é que funciona essas etapas. Então é muita coisa, né? São vários entes que estão envolvidos, né? E o debate está acontecendo. Isso é importante que seja dito e a gente está retomando, né, esses debates que vão aí se refletir mais para frente num plano específico para nossa cultura. Então, pessoal, fica aí que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.